Abra sua Bíblia comigo, Salmo 23. Nós vamos por algum tempo aqui a descobrir quais são as riquezas contidas num Salmo que pensamos conhecemos muito bem, até o conhecemos em suas palavras. No acampamento lá de carnaval, uma menininha chamada Rafaela, filha do Ricardo e da Sandra, falou o Salmo 23 inteirinho na hora do culto da fogueira, sem qualquer problema, não gaguejou em nada, foi assim fluindo na palavra de Deus e deu um show de conhecimento do Salmo 23 para nós lá. Quantos anos tem a Rafaela? 9, 8, Ricardo? 9 anos, mas falou assim o Salmo 23 de ponta a ponta, não é? E nós conhecemos muito o Salmo 23, desde pequeno nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos na escola bíblica dominical, você que desde criança está na igreja, o Salmo 23, mas o Salmo 23 tem muita riqueza, mas muita riqueza e muito a nos ensinar ainda. E nesses dias, nesse mês, nós vamos olhar para o Salmo 23 e olhar toda a riqueza, a descobrir tudo o que Deus pode falar para nós. E embora descobramos juntos aqui muita coisa nova do Salmo 23, ainda assim não vamos descobrir tudo o que o Salmo 23 pode nos ensinar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é infinita na sua sabedoria, no seu conhecimento, e nós temos experimentado isso. Creio que você já deve ter lido o mesmo texto algumas vezes e descobriu algo novo e falou, nunca vi isso no texto. E o Espírito Santo vem e revela para nós, através da iluminação dele, algo verdadeiro nesse texto para nós. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer com o Salmo 23, neste mês, quando como igreja, nós estivemos estudando essa porção da palavra de Deus. Vamos orar antes? Querido Deus, nós estamos aqui rendidos diante da Tua Palavra, ao Teu Espírito Santo. Por isso pedimos que o Senhor nos ilumine por meio do Teu Espírito que habita em nós. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a interpretarmos a Tua Palavra, Palavra que o Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo escreveram, usando, Senhor, homens, inspirando homens e mulheres, para o bem de cada um de nós agora, porque vamos estudar a Tua Palavra que é viva e eficaz. Reconhecemos por ela mesma que necessitamos da Tua ação em nossas mentes, Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra da maneira que é necessária. E agrada ao Senhor nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, e a Ti, Espírito Santo, nosso Consolador. Mas também pedimos que o Senhor nos ajude na interpretação, mas também na aplicação da Tua Palavra. Que o Senhor toque em nossas almas, de maneira que apliquemos a Tua Palavra, de forma que o Senhor seja plenamente agradado na beleza da Tua santidade. Querido Deus e Pai, nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e agora por meio da ação do Teu Espírito. Mais uma vez eu peço por mim, não permita que nada aqui, nenhuma palavra, nenhuma ilustração, nenhum fruto dos meus estudos macule, atrapalhe, desvie a plena exposição das Sagradas Escrituras. Eu peço que o Teu Espírito fale através da minha boca e assim fale ao meu coração e fale ao coração de cada um de nós nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada salmo da Bíblia, cada salmo do livro dos Salmos, tem um contexto vivencial que o envolve. Todos os salmos foram escritos por causa de alguma ação, de algum relacionamento, de alguma palavra, de algum acontecimento que envolve o salmista, que então é inspirado por Deus para escrever os salmos. Em alguns, inclusive, nós encontramos os títulos dos salmos. Experimentamos isso no acampamento de carnaval, quando vimos alguns salmos de Davi nos ensinando a andarmos com Deus. Então, por exemplo, o Salmo 59, se você abrir aí, você vai ver que ele tem um título. E esse título é original, está na língua original, está em hebraico, é a palavra de Deus. Porque Deus queria que soubéssemos qual era o ambiente contextual, vivencial do salmista Davi quando ele escreveu esse hino, o Salmo 59. Os salmos também são divididos em inódia, são divididos em estilos musicais, em estilos melódicos. Então você encontra também, muitas vezes, nos títulos dos salmos, qual é a melodia, esse salmo é um hino, se ele é um cântico, e assim vai. Então ali no Salmo 59, por exemplo, você tem assim: ao mestre de canto, Davi escreveu e entregou então ao coordenador de música do templo, segundo a melodia não destruas. Então já havia uma melodia orientada por Davi para que se cantasse esse hino de Davi. Esse é um hino, quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Esse é o contexto do Salmo 59. E nós vimos juntos no acampamento que o Senhor inspirou Davi para escrever, e então agora o Senhor nos ensinar como devemos agir quando somos sitiados, cercados por pessoas que nos pressionam, nos amedrontam, trazem aflição para nós. O Salmo 23 também tem um contexto. Embora não tenha um título descritivo como o Salmo 59, apenas Salmo de Davi, que também é no original, então nós sabemos que Davi escreveu o Salmo 23, mas há um contexto estudado, um contexto observado, analisado por uma imensidão de teólogos, teólogos sérios, que entendem que o Salmo 23 está no contexto de 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 17. Então deixa seu dedo aí no Salmo 23, e vai comigo em 2 Samuel 15, 16 e 17. Qual é o contexto? O que que está acontecendo com Davi para que ele pare e escreva o Salmo 23? E isso vai começar a nos dar uma visão do Salmo 23 que, quem sabe, nunca tivemos. Esse contexto vai começar a nos esclarecer, vai nos revelar as riquezas que o Salmo 23 tem, que nunca descobrimos, porque quem sabe não conhecíamos o contexto de vida de Davi quando ele escreveu o Salmo 23. E o contexto é o contexto também do Salmo 4, Salmo 6 e assim vai, outros salmos que Davi escreveu quando ele teve que sair de Jerusalém, ir embora para o deserto de Judá, e ali amargar uma situação terrível, desfavorável, assustadora, cansativa, sofrível, aflitiva, dolorosa, que ele enfrentou com uma multidão que sai com ele de Jerusalém, porque o seu filho Absalão, um homem rebelde, um homem insubmisso, um filho que não demonstra em momento algum amar o seu pai, como Deus pede para que filhos amem os seus pais. E então Absalão põe para fora Davi de Jerusalém. Sabe, tem algo intrigante nessa história. Eu realmente tenho perguntas para Davi. Por que que você saiu de Jerusalém? Os seus homens eram muito mais valentes que Absalão. Isso fica provado na história logo depois, lá na frente, quando Absalão é morto pelos homens de Davi. Os seus homens são mais homens de guerra, Os seus homens são mais valentes, os valentes de Davi nem se comparam aos homens, ao exército de Absalão. Por que, Davi, você sai de Jerusalém, deixa o palácio, admite essa insubmissão do seu filho, sofre o que sofre no deserto de Judá? Eu tenho essas perguntas para Davi. E a palavra nos responde. A primeira resposta que nós temos é que Davi tinha perdido a sua autoridade por causa do seu pecado com Batseba. Davi estava agora enfraquecido perante a sua família. Davi estava envergonhado perante os seus filhos, perante Natã, o profeta que o lembra do seu pecado. Também, uma segunda resposta que eu tenho para essa minha pergunta, por que que Davi sai de Jerusalém? Se ele tem um exército mais forte, se ele é o rei reconhecido por Deus em Israel, por que que deixa o palácio? Por que que deixa Jerusalém às mãos de Absalão, esse homem rebelde e insubmisso? Eu também creio que isso aconteceu com Davi para mostrar para mim e para você que os heróis que nós temos da fé, e Davi é meu herói, e penso que seja seu também. Não é verdade? Que os nossos heróis enfrentam lutas, sofrimentos, sentimentos, emoções igualzinho a nós. E para mim, Deus está dizendo, é um grande homem. Aliás, eu quero que todos vocês saibam, diz Deus em Atos 13, é o homem segundo o meu coração, Davi. Mas é um homem sujeito a fraquezas, a sofrimentos, a aflições, a problemas de relacionamento, igualzinho a você e igualzinho a mim. E olhe o sofrimento desse homem. Olhe o versículo 23 do capítulo 15 de 2 Samuel. Olha como ele sai para o deserto de Judá. Como é a saída de Davi com aquela multidão que sai com ele, fugindo das ameaças, das artimanhas, das estratégias malignas de Absalão. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedrom, seguindo o caminho do deserto. Esse é o contexto do Salmo 23. Um rei chorando, com um povo choroso, com pessoas em sofrimento junto com esse rei, sofrendo muito, deixando o palácio, tendo que lidar também com um filho que ele amava muito, isso fica claro na história. Ele pede encarecidamente aos seus homens, não matem Absalão. Lá na frente, quando Absalão é morto, ele chora amargamente a ponto de Joabe ter que chamar a atenção dele e dizer, Deus, você está chorando, Davi, você está chorando por um inimigo nosso. Pare com isso. Os nossos homens irão olhar para isso com uma certo incômodo. O seu filho que morreu era nosso inimigo. Um pai que amava demais o seu filho e agora tem que sair da sua terra, do seu palácio e se meter num deserto muito árido, muito sombrio, um deserto habitado por chacais, lobos ferozes e vorazes, um deserto habitado por pessoas de má índole, assaltantes, estupradores, assassinos, roubadores. E por isso Davi chora muito, lembrando do filho que ele carregou no colo, que ele deu papinha. que ele brincou ali em algum balanço no palácio, na grama do palácio. Quem sabe brincou de esconde-esconde nos cômodos do palácio. E agora esse filho o rejeita. Esse filho põe ele para fora de casa. Esse é o contexto do Salmo 23. Agora contemplamos Davi no deserto, um deserto árido, sombrio, perigoso, com um povo que é leal a ele. Famílias, eu vejo Davi olhando para as famílias que estão com ele, pais, mães, filhos, crianças, pré-adolescentes, alguns jovens assustados, amedrontados, porque estão agora pisando o deserto árido, sombrio, perigoso de Judá. E Davi precisa pastorear toda essa gente. Davi precisa cuidar dessa gente como pastor, e ele olha para ele e diz: eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu não tenho condição de pastorear esse povo, eu não tenho forças, eu não tenho algo para acudir esse povo. Olha onde eu estou, estou no deserto com eles, estou na aflição com eles. Mas aí ele lembra de quem é o verdadeiro pastor das nossas almas, de quem realmente pastoreia as nossas vidas, de quem realmente cuida de cada um de nós, das nossas famílias, do nosso dia a dia de trabalho, do nosso dia a dia de estudo, mesmo quando estivermos metidos em um deserto árido, sombrio e profundamente perigoso. E aí começa o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que é dizer nada me faltará num deserto sombrio, árido? Um deserto onde você não encontra nada mais do que um arbusto seco, sem vida, de vez em quando aqui, alguns quilômetros acolá, outros quilômetros alhures. E assim você vai encontrando a sequidão, a aridez desse deserto. E ele é capaz de dizer: nada me faltará, nada me faltará. Sabe o que um rei dizendo ao sair do palácio com comida abundante, ao sair de um palácio com servos abundantes, ao sair de um palácio seguro e adentrar um deserto árido, sombrio e perigoso, onde a comida é escassa, onde a segurança é escassa, e dizer: nada me faltará. Davi não está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, num banquete no palácio em Jerusalém, regado de muito vinho, muita carne de cordeiro, pães assados. Não. Davi não escreveu o Salmo 23 quando ele estava lá como rei suntuoso, gozando de toda a paz e vitória que ele gozou em 2 Samuel 8, 9, 10. Todas as pessoas tinham paz com Davi. Davi era respeitado em todas as nações. Não é nesse contexto que ele escreve o Salmo 23: nada me faltará. Não no contexto em que pessoas são amigas dele, em que as fronteiras de Israel com a Babilônia, com a Edomeia, com a Filistia, eram fronteiras de paz e prosperidade. Ele não escreve o Salmo 23 quando ele vive segundo Samuel 8, 9, 10. Ele não diz: nada me faltará, quando ele tem abundância. Sabe quando ele diz: nada me faltará? Quando ele está metido nesse deserto de Judá, um deserto horrível, assustador, amedrontador. E ele diz, sabe por que nada me faltará? Por isso eu estou chamando essa série de Nada Me Faltará. Porque eu e você precisamos aprender com o Senhor. Que mesmo metidos no meio de um deserto árido, eu não sei qual é o seu deserto, mas todos nós os temos. Pode ser um filho rebelde como Davi teve. Pode ser uma escassez por um desemprego que bateu às portas da sua casa. Pode ser que o seu deserto seja um grupo de pessoas que o persegue como Absalão e os seus homens perseguiam a Davi. Temos os nossos desertos. E dia após dia adentramos os desertos de Judá. E vivemos muitas vezes um momento de aridez, de aflição, de assombro. E o Senhor está dizendo, diga como Davi, diga como Davi. Eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. Mas quem é esse pastor? Vamos dar uma olhada na identidade desse pastor. Quem é o meu pastor? Quem é o seu pastor? Abra a sua Bíblia comigo no Salmo 80. Ali nós temos uma referência também desse pastor de Davi, do Salmo 23. Uma referência muito interessante. A palavra de Deus diz assim, dá ouvidos, ó pastor de Israel. O pastor do Salmo 23, o Senhor, que é o meu pastor. Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Esse é o meu pastor e o seu pastor. O que me encanta no Salmo 23 é que o pronome é singular, meu pastor. É seu, particularmente, singularmente seu. É também meu, e essa é a capacidade desse pastor. Ele é capaz de atender singularmente, pessoalmente, unicamente e habilmente cada uma das nossas necessidades. Deus é capaz de, como pastor, atender você amanhã às 8 horas da manhã, sei lá onde você estiver. Alguns de nós muito distantes daqui, Herman, por exemplo, família lá no Guarujá. Israel e família lá em Diadema, Marcos Coelho e família lá em Osasco, alguns de nós em alguma zona aqui da capital, zona leste, extremo de zona sul, zona oeste, sei lá onde estaremos amanhã às 8 horas. Mas o Senhor é capaz de me atender e atender você, singularmente porque Ele é meu e Ele é seu. Você pode dizer, o Senhor é meu pastor, não é pastor do pastor Darcy, não é pastor do pastor Bruno, só, ele não é pastor de pessoas que nós começamos a achar que merece mais o pastoreio de Deus do que outros, não, o Senhor é seu pastor, por isso diga, o Senhor é meu, ele é meu pastor. E amanhã, quando for 8 horas da manhã, se eu estiver no deserto de Judá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quem é esse pastor? Diz a Bíblia que ele está entronizado acima dos querubins. E o salmista diz aqui, mostra, esse aqui é outro salmista chamado Asaf, mostra o teu esplendor. Em Isaías capítulo 6, nós encontramos o esplendor desse pastor. Dá uma olhadinha comigo agora. Vai lá em Isaías 6. Quando Isaías precisa ter uma visão do pastoreio do bom pastor, em tempos de aridez em Israel, aflição, violência sobre violência, aflição sobre aflição, ele diz assim, versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Grandioso. Mas também um Deus que exige por sua santidade e reverência. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Um Deus que por causa da sua santidade faz-nos reconhecer o nosso pecado. Ai de mim! Ai de mim, estou perdido. Mas um Deus que quando vê em nós o reconhecimento do pecado, Ele vem com a sua graça maravilhosa e atua em nossas vidas. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Essas brasas eram usadas para queimar o holocausto. Visão de sacrifício, de graça. E eu fui perdoado do meu pecado. Esse é o nosso pastor. Mas como Asaf diz, mostra o seu esplendor. Agora vai comigo para Isaías 40. Mostra o seu esplendor, Senhor. Mostra quem és tu. Isaías 40, versículo 12 diz: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Já falei isso para vocês. Há um tempo atrás, a grandeza de Deus é tão grande que Ele mede o céu a palmos. A gente mede alguma coisa a palmos quando é tudo pequenininho. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romano? Ele está se referindo àquela balança que há muito tempo atrás tinha na feira, não se acha muito agora, se tornou peça de museu. Mas lembra da balancinha com os 2 pratos e o camarada, você ia comprar 2 quilos de batata, ele punha os pesos aqui, 2 quilos, ia pondo a batata até que a balança se equilibrasse, então você comprava 2 quilos de batata. O Paulinho é dessa época, dessa balança de romana. Ah, é assim. Paulinho, o Juan não está aí hoje, né? Essa turma toda. Né? Lembra da balança romana que ele segurava aqui, tinha uma haste, pratinho aqui, pratinho... É essa referência. E sempre que o feirante lá, o dono da batata, punha essas batatas, nós nos lembramos que passamos por essa história. Nossos filhos não sabem o que é isso, agora tudo é eletrônico. Né? Mas nós nos lembramos que ficava naquele prato uma terrinha... Lembra da terrinha no prato? Que muitas vezes o feirante, depois que pesava a batata para nós, ele fazia assim, não é? Ou virava o prato e tirava a terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana? A ideia é essa. E os outeiros em balança de precisão? Deus está dizendo, é muito grande, é enorme o meu poder. Com quem o Senhor tomou o conselho? Alguém que possa aconselhar o Senhor? O Senhor precisa do nosso conselho? Ontem estava conversando com um casal da igreja aqui e vivenciamos um tempo atrás... algumas situações em comum. E essas pessoas que acham que podem criar conselhos para Deus, ou manipular a Deus. E a história é de uma menininha, filha de uma pessoa conhecida dessa igreja, que contraiu uma enfermidade e veio a ser convocada pelo Senhor. E ela dizia, na época da sua morte, eu estou indo para o céu, pai. Eu estou indo para o céu, mãe. Eu estou indo para o céu, gente. Saibam disso. Mas um grupo de pessoas começou a profetizar. Não, ela vai sair. Eu vi essa menina saindo da cama e andando. Eu vi essa menina saindo da cama e crescendo, se tornando uma grande profissional. Só que depois de todas essas profecias manipuladoras da vontade de Deus, essa menina, dias depois, acho que 5 dias depois, ou 2 dias depois, se não me engano, faleceu, morreu, porque a vontade de Deus foi convocá-la para o céu, e ela está no céu, incomparavelmente melhor. E se Deus falasse para ela, quer voltar, filha? Ela ia dizer, não quero de jeito nenhum. Mas no dia do velório, onde fui lembrado por esse casal, que essa gente que acha que pode dar conselho para Deus, começou a pregação dizendo assim, depois de toda aquela profecia que fora feita: Deus nos enganou. Deus pode enganar-nos? Deus precisa dos meus conselhos porque é um Deus enganado? Confuso? Perturbado no seu plano e na sua vontade? De jeito nenhum. O meu pastor não. O meu pastor não precisa de conselho de homens. O meu pastor não precisa tomar conselhos para compreender as coisas. O meu pastor é o Deus da sabedoria excelente, infinita. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Esse é o nosso Deus. Então, olha, Ele é capaz de suportar qualquer dificuldade, qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. Esse é o nosso Deus. Ele é capaz de nos dar consolo e conforto para qualquer aflição que nós passemos, porque Ele não precisa compreender. Ele sabe, Ele conhece. Agora, para terminar, mais algumas ações desse Deus para mim e para você, que é o nosso pastor. O meu pastor. Diga aí para você, na intimidade do seu coração: esse Deus grandioso é o meu pastor. Como isso faz diferença? Sabe de uma coisa? Amanhã, quando você precisar de consolo e conforto, a gente no nosso meio aqui que está precisando de um consolo, meus irmãos, que nenhum de nós é capaz de dar. Mesmo vocês que já tenham perdido um filho. Há um casal na nossa igreja que tem parentes muito próximos, que hoje estarão vendo ou a ação poderosa de Deus, ou Deus convocando um filhinho de 8 anos para a glória. Quanta dor, quanta aflição. Orem por eles. Coloque diante de Deus a vida dessas pessoas. Mas se amanhã eu estiver nessa situação, ou você estiver numa situação assim, onde ninguém pode nos consolar, nenhuma palavra nos consolará, humana, há um Deus, que é o meu pastor, que quando eu estiver num deserto árido e muito sombrio, Ele é capaz de me consolar. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Esse é o meu pastor, esse é o seu pastor. Eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você nos próximos tempos da nossa vida. Seria muito bom que o Senhor voltasse agora e arrebatasse todos nós para não termos que lidar com sofrimento, com aflições, com dificuldades. Mas se o Senhor não voltar, vamos ter muita alegria, muito prazer, muita satisfação no Senhor. Mas certamente teremos também lutas. E Ele estará lá, dizendo para mim e para você: eu sou o seu pastor pessoal. E se você precisar de muito consolo, esse meu pastor, seu pastor, é assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Esse é o seu pastor. Se nesta semana você precisar no deserto de consolação, Ele vai consolar você. Sabe por quê? Porque Ele é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Se nesta semana você estiver muito afligido, desesperadamente aflito, saiba que o bom pastor, o meu pastor, o seu pastor, vai dizer para você e para mim: eu estou com vocês. Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Esse é o seu pastor. Se você estiver em tempos de luta, desafios, nesta semana, e precisar de alguém que guerreie as suas guerras, sabe quem é o meu pastor? Abre agora em 2 Crônicas 33. Sabe o que esse pastor diz para você e para mim? Esse que é o meu pastor, é o seu pastor. Se você precisar de ajuda, 2 Crônicas 32, versículo 7. Se você estiver metido numa luta incansável, e você disser: não vou aguentar, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diz assim esse pastor para você, em 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E então, as ovelhas do bom pastor recobraram ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero terminar, concluindo esse tempo, com a pastoral que está no boletim aí. Essa é a sensação que eu tenho como pastor Darcy, de tudo o que Davi é inspirado por Deus para escrever o Salmo 23 para nós. E a declaração confiante de Davi e sua plena satisfação em seu bom pastor nos anima, gente, a continuarmos em frente, seguros e em paz, mesmo no deserto de Judá. Nas mãos e pela direção do Senhor, nosso caminhar será assistido por pastos verdejantes nas horas que necessitarmos de sustento. Creia nisso. Creia nisso. Nas horas que necessitarmos de águas tranquilas, Ele irá nos assistir em descanso. Será assistido por águas tranquilas quando necessitarmos de descanso. Seremos assistidos por cuidado pastoral quando necessitarmos de atenção e cuidado. Refrigera minha alma. Seremos assistidos por proteção quando atravessarmos os vales sombrios da vida. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tudo isso será possível porque o Senhor é o meu pastor. E eu e você, em Cristo, somos ovelhas do seu pastoreio. Aleluia! Aleluia! Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Desfrute e experimente e absorva toda a riqueza desse Salmo 23. Bem como toda a satisfação e sustentação da palavra do bom pastor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é pastor pessoal, individual, singular, único de cada um de nós. E obrigado porque quando estivermos no deserto, o Senhor não nos desamparará. Pelo contrário, o Senhor nos levará a pastos verdejantes. nos levará a águas de descanso. Refrigerará nossa alma. E mesmo que estivermos assustados, inseguros e atormentados, o Senhor nos consolará com a tua vara e o teu cajado. Por isso, Senhor, recebe agora toda a nossa vida, recebe todos os nossos planos, recebe, Senhor, os nossos desertos, mas também as nossas mesas fartas. Entregamos tudo a ti, porque reconhecemos nesta manhã como igreja que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse bom pastor é tão bom, que ele deu o seu filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E ele, esse filho, também é bom pastor. E ele diz que o mercenário, o ladrão, vem apenas para roubar e atormentar ovelhas. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe? Esse meu pastor do Salmo 23 já deu a vida do seu filho na cruz do Calvário, por mim e por você. Nesta semana, revi aqueles momentos de aflição e dor de Jesus, sendo açoitado pelos homens lictores romanos. Quanta dor, quanta aflição, quanto sofrimento. E ele passou tudo isso, e morte de cruz, porque o meu pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando participarmos da ceia, reflitamos juntos em profunda e intensa gratidão e devoção, dizendo: Senhor, muito obrigado pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus.